Amém. Silêncio. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 1. Lê, por favor, filho. A partir do versículo 1, tá?
Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa.
Amém. Para um pouquinho aí. Vamos. Qual deve ser a nossa... Qual deve ser a nossa preocupação nos dias de hoje? Qual deve ser a nossa preocupação no tempo, na hora em que nós estamos vivendo? Eu acredito que nós temos que fazer o máximo para enxergar, para ver, no meio das trevas. Nós temos que fazer tudo para ver se nós consigamos enxergar um pouquinho no meio de tanta escuridão, no meio de tantas trevas. É claro que muita gente talvez não esteja nem... Muita gente não. Quase, eu diria, 99% não esteja percebendo, né, não esteja percebendo a hora... tempo. Como foi, está lá nas escrituras que Deus viria como ladrão de noite. Ele viria como ladrão de noite. Então, quando a gente estivesse dizendo, todo mundo dormindo, todo mundo tranquilo, quando estivesse dizendo paz, segurança, então viria. Ele viria ao mundo. E todo mundo sabe já o que ele previu para o fim dos tempos. Então, ladrão de noite. Se nós acreditamos que esta é a próxima vinda de Deus, mais do que isso, devemos então acreditar, entender que nós estamos vivendo a noite, a hora mais difícil do mundo, de todo o tempo, a hora mais difícil é a hora que nós estamos vivendo. Trevas, densas trevas, escuridão total. Escuridão total. Essa escuridão, o que seria? Você fala, não, mas não está escuro, né? Está aqui, está aceso, está bonitinho, está lá fora, está tudo iluminado. Não, é uma escuridão, é uma ignorância. Essa escuridão... é uma ignorância. O que é ignorância? O que significa ignorância? Falta de conhecimento, falta de entendimento, ignorância. é desconhecer, é não conhecer, não saber. Então, essas trevas vai fazer com que o mundo seja pego de surpresa, né? Ele, quando menos esperar, vem o fim para todo mundo. Nós temos um trecho aqui na Escritura, vamos procurar, ver se a gente, no meio dessa escuridão, abre aí uma fresta e enxerga alguma coisa. Hoje eu conversava com uma irmã, não vou falar os nomes, não vou mostrar o quanto bebeu, só vou falar o tombo, né? Mas eu conversava com a irmã, e ela dizia que o marido da filha, tinha arrumado mais duas mulheres. O marido da filha tinha arrumado mais duas mulheres. Não é como se não bastasse uma, arrumou logo duas. Bem? Você está rindo porque não é com você. Porque se fosse com você, você estaria... Imagina, Luciana, se o Elmo arrumasse duas. Na hora que a gente fala, deixava para lá, né? O ideal seria, se eu deixasse para lá, fosse embora. Mas não é assim. Não é assim. Né, Mariana? Se um Bertinho chegasse e falasse para você, ó, nessa rua aqui eu arrumei duas. Só nessa rua. A sua reação seria de revolta, de ódio, de querer matar, de querer bater nas mulheres. Principalmente a mulher, né? Porque a reação do homem normalmente é diferente da reação da mulher. A mulher tem uma reação, o homem tem outra. O homem, quando se vê numa situação dessa, ele tem uma reação diferente. Né? Ele não pensa em bater no que vai assumir o lugar dele, né? O homem não pensa em ir lá bater na pessoa, não. Agora a mulher não, a mulher pensa, normalmente a mulher pensa assim, e ela não adianta só bater também na outra, que ela não vai ficar satisfeita, ela vai bater na outra, a outra tem que todo dia se apresentar lá para apanhar, né? Ela tem que bater nela todo dia para poder passar a raiva do marido, passar o ódio. O ódio, aquilo é ódio, raiva e tal. Mas por quê? Então aí você fala, por que que isso acontece? Essas pessoas, um dia, não foram batizadas em nome de Jesus. Essas pessoas não foram, não se posicionaram como filhos de Deus. Essas pessoas não fazem parte da igreja, do povo de Deus, etc. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Ele provou que ele não acredita em Deus. Provou que ele não tem fé em Jesus. Ela também. Ela provou, não foi agora, não. Ela provou, foi lá atrás. Quando ela acreditou nele. Quando ela confiou nele. Quando ela deixou, às vezes, a fidelidade de Deus para poder ser fiel a um homem Entendeu? Aonde você erra, se nós observarmos, isso é isso que acontece. Então, se lá no começo você não acreditasse, não confiasse, você entendesse que Jesus tinha razão quando ele disse: todo homem é mentiroso, que não maldito o homem que confia no homem. Se você entendesse isso, você não seria pego de surpresa. Hoje você não queria, né? Não. Você estava ali todo dia esperando uma paulada. Se nós acreditássemos no Evangelho, mas a gente, na verdade, a gente não confia em Deus. Está aqui provado que nós não confiamos em Deus, que nós não acreditamos em Deus. Os nossos atos, a nossa atitude, o nosso comportamento mostra que a gente não acredita em Deus. E eu estou muito preocupado com isso. Muito preocupado com isso. A reação das pessoas tem sido, a reação nossa tem sido negativa. Nossa reação tem sido negativa. Vocês concordam ou não? Aqui fala assim: de maneira nenhuma, tente, de outro modo, como julgará Deus o mundo? De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Versículo 6. Como que Deus julga o mundo? O mundo somos nós. Como que Deus julga a gente? Como que Deus vai julgar a igreja? Fazendo a igreja passar por situações, fazendo a igreja passar por tribulações e observando como que a igreja reage. Qual é o comportamento da igreja diante daquilo? Tá? Se você for, se o seu comportamento for negativo, se a maneira sua, a reação sua for negativa, você foi reprovado, você não foi aprovado. Deus prova os filhos de Deus. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Toda a igreja tem que passar, todo mundo tem que passar. E Deus vai observar qual a sua reação. Todos os dias isso está acontecendo conosco. Todos os dias está acontecendo com a gente. Ou seja, Deus está julgando a igreja. Deus vai julgar o mundo e vai julgar também a igreja. Julgando o mundo, Deus julga também a igreja. E o julgamento da igreja não vai ser depois da volta de Cristo, não. O julgamento da igreja é agora. Presta atenção no que eu estou falando. O julgamento da igreja não vai ser depois da volta. É antes da volta. É antes. É durante a apostasia. Né, durante a tribulação, a grande tribulação. Durante todo esse tempo. E lá, um pouco atrás, ele fala assim: qual a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, porque às vezes a gente pensa, né, que a lei não teve vantagem nenhuma, que os judeus, que eles não fizeram nada, que a circuncisão não valeu de nada. Muito, valeu. Mas valeu para quem? Para quem valeu a lei de Deus? Para quem valeu a circuncisão? Valeu para Abraão, que teve fé, que acreditou. Valeu para Moisés, valeu para Davi, né? Para Salomão, etc. Valeu, aquilo foi importante para aqueles que creram. Que se eles não tivessem crido na palavra, eles também não teriam crido em Jesus, quando o Espírito desceu na mansão dos mortos, para poder pregar para eles que se encontravam ainda presos. Porque a libertação veio através de Jesus Cristo. Então, aonde é que a gente erra? Em não? Deus está falando e a pessoa não está aí. Deus está falando aqui. E a pessoa não está dando crédito. E a pessoa não está acreditando. Deus está falando e ela não está acreditando. Não está acreditando. Amém? É isso. É isso que acontece comigo. Acontece com a família da gente. Acontece com a casa. Aí quando vem a prova, as provações, a gente, nossa reação é negativa, é errada. Amém? E eu não sei como é que vai ficar, sinceramente, eu não sei como vai. O difícil é que, às vezes, nós, os pais, ficam cercando os filhos, porque a gente morre de medo do filho se perder, a gente morre de medo da filha se dar mal. A gente, se a gente pudesse, a gente seria o namorado da filha. Se a gente pudesse, né, eu queria ser o namorado, o vô, o pai, queria ser tudo para ela, né, o empregado, tudo, eu queria ser. Cavalo para ela ir aonde ela quisesse. Não é não, Toninho? Você não queria ser o namorado da sua menina? Para quê? Pra, né? Porque aí você ia entender, ia fazer tudo que ela quisesse, tal. Não é isso? Talvez você não pudesse fazer tudo, mas você ia fazer quase tudo para ela. Ia ser um namorado autêntico, 100% para ela. A gente quer ser. Para não ver a filha sofrer, para não ver o filho sofrer, para não ver nada acontecer. Mas nós não podemos ser. A gente vê uma pessoa aflita, a gente quer ficar no lugar dela, para ela não ter aflição. Porque ela não sabe se comportar. Ela não sabe padecer. Ninguém sabe padecer, ninguém sabe sofrer. Aí... E se é um filho da gente que não sabe sofrer, não sabe pegar um ônibus, a gente quer pegar o ônibus no lugar para ele. E isso que está acontecendo, a tribulação aumentando, as coisas vão chegando, e etc. E nós estamos sendo julgados no meio de tudo isso. Nós estamos sendo julgados no meio de tudo isso. Amém? Se fosse eu sozinho, seria bom demais. Eu ia enfiar num canto, num buraco, ia ficar lá. Entendeu? Não quero saber de ninguém. Seria muito bom para mim. Que saudade eu tenho, né? Lá, dos tempos antigos, onde eu era mais sozinho. Cada dia que passa, eu tenho mais tribulação, porque eu tenho mais gente envolvida comigo, mais gente em volta de mim, mais gente dependendo da gente, né? Seria bom, você concorda que seria bom se você fosse bem sozinho mesmo e ficasse longe, distante de tudo? Amém? Eu estava até comentando, não sei se foi hoje com quem foi, se foi com a Suzane, com a Mils, tá, a respeito da mãe da Mils. Ela está com 94? 90? 90. 90. Ela está bem acabadinha mesmo, assim, sabe? Está bem acabadinha. Então... Aí você chega, Dom Maria, o avião sumiu, não tem um avião aí com 200 e tantas pessoas que sumiu. Sumiu? Sumiu. Tudo bem. Sumiu, né? Sumiu. Pronto. Dom Maria, ó, houve um incêndio ali, matou 800 pessoas. Incêndio, é. 800? É. Tá. Deus, né, Deus? É. Vem cá. Me leva ali. Né? Ó. A reação está praticamente zero. Zero. A carne morreu. A carne está morta. A reação zero. O que tem a ver a Dona Maria com 90 anos, qual a preocupação que ela tem? Se ela falar, ó, o fulano está doente. Ah, é? É. Leva no hospital, né? Pronto, se quiser levar, leva, se não quiser levar, não leva. Não era assim a reação dela lá atrás. Quando ela era mais nova, ela queria dar o palpite, ela queria apontar o caminho, ela queria dizer, ela ia se revoltar contra esse povo, que como é que perde um avião desse tamanho, né, com tanta tecnologia, com tanta ciência hoje, como que um avião se perde assim, sem ninguém ficar sabendo onde é que está? Desse tamanho, um avião com 200 e tantas pessoas, some. Some com radar, mostrando tudo, né? Hoje tem radar vasculhando o mundo inteiro, olhando por tudo, satélite, e o avião perde. Some. Sem ninguém saber, nem tem nenhum sinal. Parece que ainda não tem. Não sei se já acharam. Achou hoje ou não? Achou. Você já pensou nisso? Como que perde um avião desse tamanho, sem mais nem menos? Ninguém tem a menor notícia. A carne, a reação da carne, ela vai se acabando, ela vai se montando, desmontando, vai se enfraquecendo. Mas enquanto a gente está novo, a gente não acredita. Não acredita. A gente não acredita. Então, por exemplo, você casa, arruma um namorado, casa, mas se falar para você que o seu namorado é mentiroso, você fala, não é, não é mentiroso. Se falar para você que a sua namorada é mentirosa, você não acredita, mas está dizendo que todo mundo é mentiroso, só o seu namorado que não é. Não é não, Diana? Concorda? Que ele é mentiroso? Ou não? E você vai casar com um caboclo mentiroso? Você não sabe a hora que ele está falando a verdade, que hora você não sabe a hora que ele está mentindo? Né? Mas mesmo assim, você vai casar com ele. E ele vai casar com você. Mas vocês vão casar sabendo. É isso que a gente precisava. Não, eu estou me casando com uma pessoa que eu sei que até que prove o contrário, ele é mentiroso. Até que prove o contrário, todos nós somos mentirosos, pecadores, todos nós somos falsos, todos nós somos errados, todos nós somos... Mas a gente põe a confiança toda, a gente deixa Deus, a gente larga Deus por causa de um amigo, larga Deus por causa de uma amiga, a gente larga Deus por causa de uma profissão, de uma coisa, sabendo que a gente não pode colocar confiança naquilo. Mas Deus está realmente julgando a terra, julgando a gente, através dessas coisas. Você não acreditava? Amém? Você não acreditou. E nós somos reprovados pela fé. A nossa fé, Deus está provando, é a nossa fé. A gente não acreditava, ou não acreditou, e deixou, então foi reprovado. Amém? Então, diante disso, o Evangelho vem sacudindo a igreja, fazendo com que a igreja, acorda, creia em Jesus. Procura, agora, para mim, crer em Jesus. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Para mim, crer. Olha, creia em Jesus. Não acredita em mais nada. Creia em Jesus. Se você não quiser ter problemas, quiser ser salvo, quiser ter paz, creia em Jesus. Mas você não crê só em Jesus, não, né? Quem mais você crê? Cunhado, né? Não é assim? É mole. Para você crer em Jesus, o que você precisava fazer, Luiz? Você precisava fazer então, você precisava acreditar no que ele falou, mas você fez o quê? Você fez isso, você fez o quê? O que você fez? Qual foi a ação? Você falou, por enquanto você só falou, acreditar em Jesus. Mas o que, que você faz? Para uma pessoa, presta atenção, para uma ser pessoa, ser médico, ser médica, uma pessoa feminino, ser médica, uma pessoa ser médica, o que ela precisa fazer? Hã? Ela precisa fazer medicina. Agora as providências. Estudar, fazer vestibular, e etc. Frequentar os 6 anos, etc. 5, 6, não sei, etc. Fazer residência, etc. Uma série de coisas. E para ser... Qualquer coisa que você vai ser, você tem que ter alguma providência. Você tem que fazer alguma providência. Para você constituir uma família. Não, eu quero constituir para mim uma família. O que, que você precisa? Hã? Mulher? Tem que ser mulher, pode ser homem, não? Por que, que não pode ser homem? Não serve, não. Isso. Então, se você quer constituir uma família, sendo você homem, você tem que arrumar uma mulher, não é assim? Porque constituir uma família, a gente pensa em filhos. Homem não tem filho. Aí você tem que arrumar o filho que os outros fez. Entendeu? E arrumar, emprestado, quer fazer qualquer coisa. Mas, então, para você constituir uma família, você não tem que tomar umas providências? Não é assim? Tomou uma providência, uma 51, uma 29, né? Para você constituir uma família, você precisa tomar uma providência. Não é não? Para nós crermos em Jesus, é só falar, tem que crer em Jesus. É assim que, mas é assim que acontece, Luiz. Para crer em Jesus, mas para a gente crer em Deus, o que, que nós precisamos? Crer em Jesus. Mas a gente só fala. A gente só fala. Então, não aconteceu nada. Para mim fazer medicina, eu tenho que fazer medicina. Para mim crer em Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso só falar. Precisa crer em Jesus. Mas isso aí todo mundo sabe, hein? Mas o que, que eu estou fazendo? Aí então vem, para mim crer em Jesus, vem as provas. Eu vou dizer, Senhor, né? Eu vou caminhar após dele, eu vou seguir Jesus. Eu preciso, porque cada vez que eu dou um passo, alguma coisa nova eu vou acreditar. Alguma coisa nova vai acontecer. Eu começo hoje. Eu preciso pegar a minha cruz, eu preciso seguir Jesus, eu preciso orar, eu preciso invocar o Senhor, eu preciso chamar por Ele, eu preciso conversar com Ele. Então eu tenho que fazer muitas coisas, porque eu não basta eu dizer, eu preciso crer em Jesus, tá? Aí quando você começa a caminhar, Ele então começa a falar para você as coisas. Ele começa a falar para você. Ou você recua, ou você segue em frente. Ou você para, ou você segue em frente. Amém? Por exemplo, você vai ouvir ele falar para você isso, através das escrituras, da visão, do sonho, da palavra escrita, da palavra falada, você vai ouvir. Deus vai falar com você. Como ele está falando aqui agora. E nós, para nós crermos, nós temos que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Porque quando você lê, às vezes você lê, o seu interior está falando. O seu espírito está falando. Você está lendo aqui, mas tá, alguém está falando. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Daí para frente, se eu acredito nisso, No que eu li aqui, o Espírito falou aqui dentro de mim, assim, ó, porque está falando lá dentro, está falando. Ó, porque, está ouvindo? É ele que está falando, é o Espírito que está falando. Amém? Se o Espírito sair daqui, isso aqui não fala, não. Está falando assim, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Daí para frente, até a minha morte, para mim, não há acepção de pessoas. Porque o que eu creio passa a fazer parte da minha vida, parte a fazer parte de mim. Eu adquiro aquele Espírito. Amém? Então, presta atenção. Maldito o homem que acredita no homem. Eu não quero ser maldito, então eu não acredito. Aí você fala, mas você não acredita na sua mulher? Não, Deus me livre, não acredito não, mãe. Não é não? Eu não confio nela, não. Maldito o homem que confia no homem. Ah, mas você não confia na sua filha? Também não. Suzane sabe disso. Hã? E a Suzane confia em mim? E a minha esposa confia em mim? Se elas forem, se elas creem em Jesus, elas não vão confiar. Se elas creem, agora se elas confiarem em mim, é porque elas não acreditam em Jesus. Pois é, a Suzane diz que confia em mim. Então eu falo, vou dizer para ela, então lê aqui, ó, lê aqui, você vê. O que que Jesus Cristo... Acredito. Então, isso é que é crer em Jesus, gente. Isso é que é crer em Jesus. Ó, é ter o mesmo Espírito dele. Então, você não faz acepção de pessoas porque você tem o Espírito de Deus. Você não confia no homem porque você tem o Espírito de Deus. Agora, como que você adquiriu esse Espírito? Exatamente crendo. Minhas palavras são Espírito e são vida. Quando você creu, você adquiriu. Então, muitos não têm o Espírito de Deus, porque não creram. Então, aí está a maneira que Deus prova a gente. Quem não tem o Espírito de Deus, ele não é de Deus. É muito fácil Deus experimentar, ver se a pessoa é dele ou não. Basta dar um, né, ali uma provazinha, uma coisa assim e tal, e pronto, ali está provado que você não creu quando eu falei. Você não acreditou quando você ouviu. Porque se você tivesse acreditado, amém? Será que o Ítalo e a Adriana acreditaram quando... Será que foi eu que falei ou foi Deus? Não sei. Você que crê, você que julga. Aquele que crê naquele que eu enviar, aquele que recebe aquele que eu enviar, me recebe. Será, eu seria, se eu não for, se você não crê que eu sou enviado, você não recebe a palavra. Você não recebe Deus. Olha para você ver que dificuldade que é. E se isso não vier para você através da palavra... O seu ouvido, ouvir, o Espírito não vai para você. Então você vai sair daqui e tal, eu gosto muito de você, eu acho você muito engraçadinho e tal, etc. Mas eu não acredito em você. Não, mas você pode acreditar. Mas eu posso, mas eu não devo. Eu não vou acreditar. Por quê? Porque Deus não falou conosco lá, não, você não acredita em mim, nem eu acredito em você. Porque aí o que acontecer lá na frente... Não vai fazer nenhum dos dois sofrer. Não vai fazer. A gente sofre porque a gente coloca confiança, a gente acredita, a gente, ponto, etc., se entrega de corpo, alma, espírito e tudo. Você se entrega, você tal, ponto, tal. O que você não faria com Deus, você fez com uma pessoa do mundo. Uma pessoa do mundo. Vai sofrer. Se tiver qualquer deslizezinho, vai sofrer. Vai sofrer na lua de mel. Vai sofrer quando você tiver o primeiro filho no hospital. Vai sofrer quando... Você vai ter decepção. Você vai ter decepção. Não podemos deixar de crer em Jesus, para que nós possamos adquirir o Espírito dele. E o Espírito dele só nos vem dessa forma, através da fé na sua palavra, fé no que ele falou. Entendeu, Luiz? Então, o que, que eu preciso fazer para crer em Jesus? Dá ouvido à sua palavra, né? Seguir os seus passos. Como que a gente segue o passo de Jesus? Como que você segue o passo de Jesus? Por exemplo, tendo que comer e vestir, estejais contente. Pronto. Eu preciso acreditar nisso. Eu não posso ficar daqui para frente. Eu não posso daqui para frente... Nenhum momento ficar descontente, a não ser que eu não tenha o que comer e o que vestir. A não ser que eu não tenha. Se me faltar o que comer, eu posso reclamar para ele. O senhor falou comer, que eu tinha que comer e vestir. Eu estou nu, pelado e com fome. Aí eu posso reclamar. Mas se eu estiver vestido, é? E alimentado, se você sair, esse dia eu estava vendo no Globo Repórter, lá em Brasília tem 1.500.000 mudas de fruta plantadas na rua. Tem fruta por todo lado. Lá você passa fome? Com 1.500.000 mudas de fruta plantada na rua, você passa fome? Pelo menos em Brasília. Agora aqui também, em qualquer lugar, meu filho, você não tem. Você fica ali na beira do cerrado, toda hora eles jogam a maçã fora. Você pega a maçã, tira a parte que está ruim, coma o resto. Manga ali, ó, por todo lado. Ah, mas não é tempo de manga. Quando não é tempo de manga, é tempo de abacate. Quando não é tempo de abacate, é tempo disso, daquilo, etc. Com fome, dificilmente a pessoa fica no mundo, porque tem por todo lado. Passarinho não passa fome. Amém? Os passarinhos não passam fome. Agora, por que que a gente sofre? Porque não acredita. Presta atenção, Suzane, estou conversando demais. Não acredita, porque a gente não acredita. Aí resolve, então, fazer as coisas. Mas Deus vai reprovar você, ele vai dizer para você, não faz isso, não faz aquilo. Não, ele vai deixar você fazer. Só que você não pode reclamar, vai chegar lá na frente, você vai, não sei o quê, roubaram isso de mim, roubaram. E se você não tivesse nada? E roubaram você o quê? Porque a minha mulher, não sei o quê, é meu marido, não sei o quê. Por que você está sofrendo? Porque tem mulher. Porque você tem marido. Amém? Porque você não quer andar a pé, você quer andar de carro. Aí você quer andar de carro e não quer multa, né? Não quer IPVA, você não quer oficina mecânica, entendeu? Você não quer fazer revisão, você não quer pagar seguro. Você não quer andar de ônibus. Não quer andar de ônibus. Você quer sofrer. Vocês concordam? que tudo é por causa da nossa falta de fé em Jesus. Você concorda, Elmo? Olha lá. Tudo é por causa da nossa falta de fé em Jesus. Essa menininha aí, pequenininha, desse jeito, engraçadinha e tal, você leva e traz para aqui, para ali. Tá? Você vai ver isso quando crescer. Hã? É. Você vai ver quando crescer, ué. Quando o bode começar a rodear a horta. Aí, meu filho. Aí vem o sofrimento. E a hora que tiver os netos, a hora que tiver as coisas. Então, por que que a gente sofre? Por que que você acha que o Silvano está ali com a cabeça branca? O Silvano não era para ter cabeça branca desse jeito, não. E ele está com a cabeça branca, está ali velho, acabado. Por quê, hein, Rose? Por que que ele está desse jeito? Hã? Você quer falar? Ele não acreditou, desobedeceu a Deus, não acreditou, desobedeceu, etc. Então aí, hoje ele está, o Silvio está ali também derrubado, entendeu? Silvano está ali, eu estou aqui, e tudo é, o Rai está aqui, né, Rai? Tudo por quê? Porque nós não acreditamos. A gente achava que podia ser feliz, a gente achava que a gente podia ter as coisas, a gente achava que não ia ter problema. É não, Vilmar? Vem cá. O que eu falou? Dá o microfone lá pro meu mar. Vai lá, ué. Essa palavra veio pra Dora, né? Assim?
Tudinho pra ela. E pra me confortar também. Que ela tá achando que Deus não gosta dela.
É.
Hoje já foi pro Detran, saiu 8 horas da manhã, chegou 5 horas da tarde, ainda reprovada ainda, né? Aí eu tô ouvindo e prestando atenção aí, ó. Tá bom, enquanto não passa, eu não vou ter carro, não vou ter que pagar IPVA, não seguro. E que Deus conserva assim.
Que o quê? Pois é. Mas é mesmo. Às vezes você pensa, Dora. Às vezes você pensa que o seu sofrimento é não ter o carro. Você pensa que o seu sofrimento é ter que levar, sujeitar a ajuda dos outros, que tem que pedir alguém para poder ajudar você, para levar os irmãos lá, né? Esperar que o seu filho faça isso, ou que o outro amigo faça isso, né? Você pensa que isso é sofrimento. Sofrimento você vai ver quando você tiver o carro. Sofrimento você vai ver quando você tiver. O Vilmar está certinho. Quando ele disse aí.
Não, igual, Bárbara, não tem que pedir a nada, não tem nem a bicicleta para eles roubar, mas que o pneu está murcho. Então, eu nem preocupo.
Pois
não. Tranquilo.
Então, você está?
Tranquilo.
Aí, não, olha para você ver o semblante dele. Novo.
É isso.
Não é não? Tranquilo, porque ele disse que a bicicleta dele, o ladrão não rouba.
O pneu está murcho.
Os pneus estão tudo murcho.
É.
Né?
Dá conta de carregar, que é uns 50 quilos.
Pronto.
Estou tranquilo.
Mas se você mudar o seu comportamento, você não vai arrumar confusão para você? Então, por que que a gente sofre? A gente não acredita. Não acredita. Então a gente faz tudo, Dora, para poder fechar com a mão, cercar com a mão. A gente sofre por causa disso. Concorda? Lorena. Crê em Jesus. A nossa salvação está em nós crermos em Jesus. Conversar com Ele. meditar nas palavras que ele falou, nas coisas que ele falou, escutar. Quando nós ouvimos uma pregação, analisar, pensar, porque às vezes a gente fica brincando, a gente acha que não tem problema. Pois é. Humilde. Pois é. Mas Humberto, você pensa que ele está aqui arrumando confusão. Ele está arrumando confusão. E ele está, tá, etc. Ele acha que vai ser mil maravilhas a vida inteira. Hã? Amém, gente? Tudo bem. Eu acho, se você quiser, Dora, então, comprar o carro, você vai passar lá no Detran, você vai se esforçar, você vai passar lá no Detran. Deus queria poupar você, mas você vai passar, vai pegar sua carteira lá, etc., vai comprar seu carro, mas depois, não reclama. Depois não reclama. Tá? Se vier um bater no seu carro, se vier um motoqueiro enfiar no seu carro, se você passar por cima de uma pessoa e matar, etc. Mas é na verdade, velho. Quem está andando de carro na rua 100 km por hora, quem está andando de carro na rua, Dora, a 60, 80 km por hora, não está sujeito a passar em cima de um?
Essa madrugada mesmo, 6 horas, o moço estava trafegando vindo de Inhumas. Ele, que o moço estava até com a Bíblia do lado, se resolveu atravessar correndo a rodovia, ele bateu, passou por cima dele. Mas do nada, disse do nada. Aí tem até filmagem, vocês vão ver na filmagem que foi exatamente isso.
O ônibus passou em cima.
Em cima do moço, num pedestre, ele resolveu atravessar a rodovia correndo.
Pois é, com a Bíblia na mão.
Com a Bíblia na mão.
Pois é. Como é que você entende isso?
É igual você falou, está sujeito realmente, quem está andando aí, está sujeito disso aí, né? É o mínimo.
Então, Deus está provando os habitantes da terra? Tá. Deus está provando a gente. Deus está provando todos nós. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui? Presta atenção. Presta atenção. Quem falou assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer, pelo que vestir, todo o sofrimento da terra. Se você for puxar o fio, você vai chegar nesse ponto. Todo mundo anda numa ansiedade fora do comum. E cada dia que passa, mais. Não andeis ansiosos. Então nós estamos contrariando Deus. Nós estamos indo contra Deus. Nós estamos indo contra Deus. Né? Como é que nós vamos fazer? O certo, então, já que nós estamos indo contra Deus, cara, então. Pronto, seja o que Deus, seja o que der, o que é, meu filho. Ladrão vai roubar de quem tem. Ladrão não rouba de quem não tem, não. Ladrão rouba de quem tem, entendeu? Se o filho é dos outros, eu deito e durmo, né, Deusira? Agora, a filha é sua, minha filha. Quem que vai sofrer? Você que vai sofrer, a filha é sua. Não é não, Toninho? Toninho estava dizendo esse dia, a irmã Jaqueline chorando o dia inteiro, porque a Jaqueline estava chorando o dia inteiro. Por quê? Eu não chorei. Só a Jaqueline que chorou, né, Jaqueline? Eu não chorei. Né? O problema era dela. E aí, ainda assim, a igreja, como a igreja é um corpo, como a igreja, quanto mais eu me tornar um filho de Deus, mas eu participo do sofrimento da igreja. Você participa do sofrimento da igreja. Então, um pouquinho, eu também sofri por causa da Jaqueline. Eu também, um pouco, eu sofro por causa da minha filha, por causa do meu neto, por causa dos meus filhos. A gente sofre, a gente participa do sofrimento da igreja. Um pouquinho, mesmo que seja bem pouquinho, né, Dani? Não sofri como a Dani sofreu com a perda da tia dela esses dias, daquela que nós oramos por ela que faleceu, etc. Talvez a Dani não esteja sofrendo como está sofrendo o marido, que ficou viúvo. Né? A mãe da Daniele, que é a avó, aliás, a mãe da Daniele, a avó da Daniele, que é a mãe do viúvo. Então, o sofrimento, ele é proporcional, ele é relativo à ligação que a gente tem. Porque às vezes a pessoa quer que a gente chore por uma coisa que você não tem o sentimento suficiente para chorar por aquilo. O problema não é meu, mas eu participo do sofrimento. O Luiz, esse dia, bateu num carro. Olha para você ver. Tanto de problema que acontece no nosso meio. E tudo a gente toma conhecimento. Né, Fábio? O Fábio, esse dia, batalha, uma angústia danada para resolver um problema e tal. Não, e não dormia, e perdendo sono, etc. Emagreceu, ficou magrinho. Olha para você ver. O bracinho ficou fino. O Luiz chega para nós, tal, o caboclo chegou para mim, tal, e falou para mim isso, tal, etc. O Luiz que bateu num carro, que as motos, o Luiz vinha meio dormindo, e atravessou a rua, e os motoqueiros vinham num pau lascado, montou em cima da Fiorino que ele estava dirigindo, e se arrebentaram lá, e etc. Aí, o problema chega até a gente. Não tem jeito, Luiz. A gente não sofreu um pouquinho. Não tem como a gente sofrer um pouquinho. Ah, porque o outro está desempregado, porque o outro está passando necessidade, porque o outro... Não tem como nós não sofrermos um pouco. Porque nós participamos. Somos irmãos e nós participamos do mesmo, comemos do mesmo pão, né? Temos o mesmo Pai, temos a mesma fé, temos o mesmo Deus. Então, existe uma afinidade entre nós que nos faz sofrer. O ideal, então, é que ninguém, que todos nós tivéssemos um mínimo de sofrimento. A gente não quer que ninguém sofra, não quer que ninguém sofra. Por quê? Para amenizar também o sofrimento da gente. Quanto mais sofrimento no mundo, mais Jesus sofreu. Vamos lá. Eu quero ficar marcado uma coisa aqui. Versículo 3.
Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus?
Repete.
Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus?
Então, às vezes você, a sua incredulidade anula a nossa infidelidade, anula a fidelidade de Deus, a nossa incredulidade anula a fidelidade de Deus? Não. Não. Deus não tem como, Carlinhos, Deus não tem como fazer, não tem como responsabilizar pela nossa incredulidade. Lá atrás, quando você estava namorando, quando você estava orando, você não deu bola para o que Deus estava falando. Lá atrás, quando você a confiou, colocou a sua confiança e esperou em Deus, naquela pessoa e se lascou, né? A infidelidade, a incredulidade nossa, Toninho, tira toda obrigação de Deus. Tira todo o compromisso de Deus. Ele só vai, a promessa de Deus é para os que creem, os crentes. O fato de nós estarmos aqui não quer dizer que nós somos crentes, não. O fato de nós sentarmos, assistirmos na reunião, não quer dizer que nós somos crentes, não. Então Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com os descrentes. Deus não tem compromisso com os incrédulos. A aliança de Deus, o compromisso de Deus é com os que creem. Quem crê será salvo. Quem crê verá a glória de Deus. Quem crê tem a bênção de Deus. Quem não crê, não tem. Você concorda ou não? Não é verdade isso? Então, o que é que nós falamos, Adriana? Que o compromisso, vai lá, repete.
Deus não tem compromisso com os que não creem, com os descrentes, né? O compromisso dele é com os que creem. Quem crê será salvo, né?
Isso.
Quem
então, crê... mais forte.
Deus não tem compromisso com os descrentes.
E sim com os?
Com os que creem.
Com os que creem. Ele não tem, ele não é responsável pela nossa incredulidade. Deu para entender isso, Carlinhos? Ocorre que, às vezes, os descrentes também querem a bênção de Deus. Os descrentes também querem a graça de Deus. E pode observar que o descrente, ele chora, 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 mas ele não tem direito.
Amém. Realmente Deus não tem... Ele avisa, ele nos fala. Quantos anos aqui falando, né? Como o senhor no início começou... que hoje nós estamos, Deus está nos julgando.
Claro.
O período da igreja está sendo julgado. Então, como que ele vai nos julgar? Permitindo que a gente passe por determinadas situações, aí para ver justamente isso aí, eu criei, eu acreditei, ó, mas assim, ó, o casamento é desse jeito, ó, todo homem é mentiroso.
Isso.
Aí eu entro numa situação confiando, acreditando, aí ele permite eu passar por aquilo ali, e eu concordo com o senhor, eu tenho... na minha vida, visto que tem muita coisa que ficar a desejar. Tem mostrado que eu não tenho produzido o que era para já estar produzindo.
Então, por que essa irmã está sofrendo hoje? Porque o marido arrumou duas outras mulheres. Não era para ela estar sofrendo.
Amém.
Se
exatamente.
Ela tivesse... Querido, ela não era para ela estar sofrendo. Não era. Se ela tivesse crido... Ela tinha que estar esperando qualquer hora. Ela, quando aconteceu a voz, demorou. Tem que estar esperando qualquer hora. Se não vem, amém. Graças a Deus, mas se vier.
E às vezes a gente acha que a forma que o senhor coloca aqui é exagerada, né?
É.
E eu vou. Acontece exatamente. Do jeito que é colocado aqui. Eu já vi o senhor dar exemplo aí, se chegar um namorado lá, cheio de tatuagem na sua casa.
É.
A gente pode esperar isso.
Claro.
A gente pode sentar e esperar. A hora que chegar, falou, não, eu estava esperando.
É.
Porque é desse
aí,
jeito que está acontecendo.
Como você vai reagir? Como você vai reagir? Como é que você vai fazer?
Amém.
Né? Você precisa ter sabedoria de Deus, você precisa ter... Né? Muito entendimento. Você precisa ter muita fé em Deus. Você precisa acreditar em Deus para você resolver situações difíceis. Porque Deus está provando a nossa fé. Situações difíceis. Eu oro e peço a Deus o seguinte: Senhor, não me prove além daquilo que eu possa suportar. Tem misericórdia de mim, porque eu sei que qualquer hora, Cezinha, qualquer hora pode vir uma prova, pode vir uma coisa em que Deus vai me experimentar. Qual vai ser a minha reação? Qual vai ser o meu comportamento? Amém? Eu preciso ficar muito acordado, eu preciso ficar muito aceso, atento. Porque eu não sei que hora que vem o ladrão, eu não sei que hora que vem. Amém? Aquela época que veio, que nós fomos assaltados, aquilo, né? Não deixa de afetar a gente, porque a gente sempre é pego de surpresa. Só que não pode, nada pode tirar a minha fé. Nada pode tirar a minha fé. Pode, machuca, causa problema. É claro que ninguém vai ficar soltando fogo aí porque o marido arrumou outra mulher, não. Você não vai fazer festa por causa disso, né? Mas também não vai abalar a sua fé. Aqueles que creem é como o monte de Sião que não se abala. Aqueles que creem é como o monte de Sião que não se abala. Não se abala com nada. Por que você não se abala, Toninho? Porque você está esperando. Você está esperando. Esperando ali, em Cristo. Esperando ali, lendo a Escritura, orando a Escritura, né, etc. Porque você sabe que a hora que vier. Amém? Aqui embaixo, agora, no versículo 9. Leva-me no versículo 9, por favor.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado.
Repete.
Pois que somos nós mais excelentes?
Então nós somos melhores do que alguém? Deus vai provar a gente diferente dos outros? Deus vai experimentar, nos experimentar diferente dos outros? Não. Não, gente. Não vai mesmo. Nós somos iguaizinhos aos outros. Deus não faz acepção de pessoas. Ele falou lá em cima, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, Deus não faz acepção de pessoas. No capítulo 2, ele fala isso. Aqui no capítulo 2, ele fala assim, ó, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então, se o Silvano estiver passando por tribulação e angústia, foi por quê? O que ele fez? Está vendo, Silvano? Toda a igreja... Hã? O Jó... Toda tribulação e angústia vem sobre a alma do homem que faz o mal. O que Jó sofreu? O que estava sendo provado ali? A fé de Jó. Jó sofreu até a hora que ele creu. Quando ele creu, capítulo 42, ele falou, Senhor, enquanto eu só ouvia falar do Senhor, agora eu acredito, agora eu sei quem o Senhor é. Parou ou não parou o sofrimento de Jó? Incredulidade, Silvana. Talvez seja o seu problema, também é isso. Mas nós não podemos acusar e apontar, nós não estamos aqui apontando defeito em ninguém, nós estamos falando que Deus tem razão. E que o homem não tem razão. Amém? Deus tem razão. Tribulação e angústia sobre a alma de toda pessoa que faz o mal. Amém? Então presta atenção. Vamos voltar de novo a falar do casamento. Deus fala para você, ó. Melhor é que você não case. Mas se, eu queria poupar tribulação para você. Se você não casar, lá Paulo fala assim, se você casar, você faz bem. Se você não casar, você faz melhor ainda. Entendeu? Se você não casar, você faz melhor. Mas você resolve fazer mais ou menos. E casa. O que que vem depois? Tribulação e angústia sobre a alma de todo aquele que... Então você compra um sítio. Você fez um bem ou fez um mal? Tribulação? É? Aí você compra... você compra uma chácara. Você fez um bem ou um mal? Um mal. Você compra um sítio. Fez um bem ou fez um mal? Maior do que a chácara ou menor? Aí você compra uma fazenda. Você fez um mal menor, maior ou menor? Quanto mais mal, mais tribulação. Amém? Você tem uma casa, tribulação. Você tem duas casas, duas tribulações. Você tem uma loja, né, Lucas? Tribulação. Você tem duas. Né? Um elefante, a mola. Dois elefantes. Três elefantes. Claro, rapaz. Você não está contente com o que Deus falou, meu. Aí você resolve peitar Deus. Você resolve enfrentar Deus. Olha, a televisão lá, quadradona lá. Aquela televisão grandona que o ladrão não leva. Hoje eles não levam, né? Eles não levam mais. Televisão grandona, eles passam por cima e não levam. Você ainda não vê as coisas por aquela televisão, a mesma coisa que vê nas outras? Vê a mesma coisa. Vê a mesma coisa. Atenção. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se a gente está passando por tribulação, é porque nós não obedecemos a Deus. Quem que começou essa história? Lá no Éden. Lá. Então, ó. Todos pecaram. Todos pecaram. Tanto os judeus como nós, tanto um quanto o outro, todos nós pecamos. E quanto mais pecou, com certeza, mais tribulação, mais problema. Por que que o mundo hoje está com tanto problema? Trevas demais, muito pecado. Ué, será que o homem pensou que ele ia continuar com essa prostituição que está aí, continuar com essa violência que está aí, ia ficar tudo do mesmo jeito? Não, meu filho, não ia mesmo. O mundo está, ele mesmo, cavando a sua própria sepultura. Como é que nós vamos querer? Nós vamos pensar. Como que a gente crê em Jesus? Acreditando nisso que nós estamos falando aqui, ó. Tribulação e angústia sobre a pessoa que faz o mal. Então eu preciso, não, mas eu não fiz o mal. Não fez? Como que eu não fez? Presta atenção, ué. Vai lá e vê. Se não tiver de acordo com Jesus, fez o mal. Se você não fez de acordo com o que Jesus falou, você fez o mal. Tá bem? Depois que a gente põe a mão no fogo, depois de pôr a mão no fogo, como que não queima? Eu entro no chiqueiro, como que eu não sujo o pé? Tem jeito, meu filho. Não tem jeito. E depois que acontece, Cezinha, depois que acontece, não tem jeito. Não tem jeito. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Amém? Glória, honra, etc, tal, ao que faz o bem. Quando a gente faz, a gente não imagina que está fazendo mal. Mas está fazendo mal. Deus falou, eu vou botar diante de você o bem e o mal. Faz o bem para que você viva. Vida. A vida está diretamente relacionada com o bem ou o mal que nós fizemos. Amém? O bem ou o mal que nós fizemos. Presta atenção, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá.
Como está escrito, não há justo, nenhum sequer.
Amém. Não. Então, Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. Essa palavra aqui de quem que é? Então, está dizendo que não há ninguém que é justo. Não há ninguém que é justo. Nenhum sequer. Se eu fosse justo, eu não estaria sofrendo. Pode ter certeza, gente. Não estaria. Nós pecamos. Toda injustiça é pecado. O que aconteceu com o mundo? O mundo passou a sofrer, passou a levar essa vida de tribulação por causa das injustiças que nós cometemos. Por causa das injustiças. Não, ou você acha que você só faz justiça? Você só faz justiça? Você só faz o que é certo? Você, por acaso, não erra? Você só faz o que é justo? O que é certo? Meu Deus, só da gente às vezes sentar. Só de você olhar para uma pessoa, só de você, você já cometeu uma injustiça. Então eu preciso acreditar nisso. Não tem justo. Então eu também não sou justo. Agora, nós falamos outro dia, mas Deus me vê. Através do sangue de Jesus, Ele me vê justo. Mas por que que Ele me vê justo? Eu acreditei nele. Eu acreditei que não tinha justo. Eu acreditei que não tinha justo e Deus me viu justo. Porque eu acreditei. Deu para entender isso, gente? Deu para entender? Porque você poderia estar dizendo, eu falei que não tem ninguém justo, mas ontem, poucos dias você falou aí que Deus te vê justo. É. Deus me vê justo porque eu acredito que não tem justo. Tem contradição nisso ou não? Eu creio. Creio e por isso ele me vê justo. Eu sei que em mim não há bem nenhum. Eu sei que em mim que eu sou mau. Eu sei que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu só faço. E é por isso que tem tribulação na minha vida. E é por isso que vem tribulação sobre mim. Deus me vê. E fala, é isso mesmo. Ele me vê justo, mas eu não sou justo. Amém? Ele me vê sem pecado, mas eu sou pecador. Dá para entender isso, irmão? Amém. Versículo 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Pronto. Você busca a Deus? Você busca a Deus? Por que você não busca a Deus? Porque está escrito aqui que você não busca a Deus. Está escrito aqui, ó. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E etc, etc. Olha, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo, eu vou pular. Tem aqui vários, como é que chama? Vários elogios. Entendeu? A nossa pessoa, mas eu vou pular os elogios. A nossa boca está cheia de maldição, nossos pés são ligeiros para fazer o mal, e etc. Mas vamos procurar pular esses elogios e vamos no versículo 19, porque o tempo já passou aqui. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz. Então isso não vale, presta atenção, isso eu acredito que é desse jeito, porque Deus diz. Mas como eu creio em Jesus, ele, através do sangue, ele me vê justo, não é isso? Ele me vê justo, ele me vê sem pecado, ele me vê bom, ele me vê santo. Por quê? Por quê? Por quê? É, porque você acredita. Você acredita que você não presta. Interessante, né? Você acredita que ele tem razão. Que não há quem faça o bem. Ah, se não há quem faça o bem, só eu que faço? Amém, Maria? E você precisa crer, minha filha, que você também não faz o bem. Para que você possa participar da fé de Jesus. Para que você possa participar da bênção de Deus. Nós precisamos crer no que Jesus Cristo falou. Amém? Não há nenhum. Não é? Amém, gente? Porque se Deus falou, é verdade. Então, presta atenção. Como é que eu, se isso está valendo... Eu não posso contrariar o que Deus falou. Não há um justo que... Aí eu vou dizer, eu sou justo? Não. Eu preciso acreditar que eu também não sou justo. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço, então eu não... Eu sou pecador, eu não sou justo. Amém? Agora, isso é muito interessante. Por causa da minha fé em Jesus, ele não considera isso. Ele me vê. Por causa da minha fé, ele não me... Aí que está a salvação. Aí que está a salvação. Interessante que a pessoa se aperfeiçoa, ela se santifica por causa dessa fé. Por causa dessa fé, ela se santifica. Por causa dessa fé, é muito mais provável ela fazer o bem. É muito mais provável ela acertar do que ela errar. Por causa dessa fé. Ela chega à santificação por causa dessa fé. Ela chega à estatura do varão perfeito por causa dessa fé. Amém? Exatamente por causa dessa fé. por admitir, por acreditar. Que coisa boa, que coisa boa. Olha como Deus fez uma coisa tremenda. Deu para entender todo mundo? Deu, né, João? Deu, João? Amém. Então, deu para entender, Nath? Não explica para nós. Deu para entender? Não, mas você entendeu. Você...
Bem, um exemplo também de crer, né? Por exemplo, Madalena. Ela creu. E por ela crer, ela foi justificada por Deus, né?
É, mas o que eu expliquei...
Deu não, pra... não, entendi. É só isso, a gente só deu um exemplo aqui, mostrando assim o quanto é importante nós crermos em Jesus.
Isso.
Cremos em, porque a nossa história muda a partir dessa palavra.
É.
E outra coisa, qual a providência? O que eu mostro? O que eu apresento? O que eu falo? Por exemplo, se eu sou médico, eu faço medicina, né? Se eu sou isso, e aí? Falar que crê em Jesus, né? Falar eu creio. O que é que vai provar que eu creio? Né? Qual a providência que eu tomo para mostrar que eu acredito? Então, isso foi, para mim, foi uma das coisas mais interessantes, porque eu posso ficar 20 anos aqui e dizer que eu acredito em Jesus.
E não tomar nenhuma coisa.
E não tomar. Nem... E o que vai ser? Eu... É, de alguma forma, eu vou ter que fazer isso na minha vida. Sim. Eu vou ter que, igual você falou, comer e vestir, eu vou ter que estar trabalhando com isso, eu vou ter que estar pensando nisso. A hora que eu vier, a minha vontade de ter, chateado por uma coisa ou outra, eu vou ter que me policiar, eu não sei muito bem como que vai ser isso, não. Na verdade, foi bom o senhor falar, mas assim, a prática disso mesmo, eu nem não sei como que vai ser, não.
Amém. Amanhã, depois, tal, etc.
Porque
com
gente...
as outras reuniões, né, com as outras reuniões,
é fácil,
talvez fica mais...
É mais... fácil dizer, e a hora que a gente for viver a coisa mesmo, assim, será que é porque eu estou crendo, não estou crendo? É. Eu não sei como é que vai ser.
Depois, com as outras reuniões, vai ficar mais claro o que nós estamos falando, o que está sendo falado. Amém? Não, Valquíria? Não ficou confuso? Não, Valquíria? Não, mas ficou difícil. Não é? Ficou confuso, ficou difícil, né? Mas, por exemplo, por que o pai... Por que os pais... mostra para o filho, quer orientar o filho, quer ensinar o filho, quer mostrar para o filho que o filho está errado. Por que os pais fazem isso, Toninho? Por que os pais fazem isso?
Pela experiência, naquilo que a gente já viveu, a gente sabe que aquilo não vai ser bom, né? Que vai dar com os burros na água, né? E a gente fica olhando aquilo, vendo ele pegar aquele caminho e fica doido.
Você acha que é certo?
É certo falar isso,
né? Você acha que é certo o pai chegar ou a mãe chegar por exemplo, sua mãe chega para você e diz para você o que você tem que fazer. Você acha que é certo?
Obrigar?
Não, obrigar não. Ela fala para você. Eu não sei como que ela dá um tapa em você, qualquer coisa, entendeu? Mas ela chega e fala para você que você tem que fazer isso, isso e isso. Você faz?
Não.
Faz não?
Não faço.
Por que você não faz?
Eu não dou, assim, eu pessoalmente não dou muito crédito ao que minha mãe fala.
Pois é. E ela fala, aí, está aqui um exemplo bom aqui. Você não dá crédito ao que sua mãe fala, certo? Mas a sua mãe fala para você como se ela estivesse certa, né? Assim, não?
Fala.
Hã?
Fala.
Ela fala para você como se ela estivesse
ela
certa.
Ela fala com boa intenção.
Com boa intenção.
Assim.
Como
pra
se
mim,
ela estivesse
pro
certa.
Meu bem.
E você... Não obedece com má intenção, como é que é?
Geralmente eu
hã?
Não, geralmente eu acho que ela está errada.
Não é assim? os pais se julgam, certos, não é o ideal. Não é o ideal. Os pais se julgam certos. Então, está aqui o caso da Regina e da mãe dela. A gente deveria agir de uma forma diferente. Certo? Quase todos os pais têm esse defeito. De achar que eles estão certos e que os filhos estão errados. Eles não têm misericórdia dos filhos, eles não têm piedade dos filhos, eles não têm sabe? Eles não têm compreensão, eles não perdoam os filhos. Eles... É assim. É desse jeito. Não, eu tô olhando você aqui, mas eu tô... Então, é. É. Não é assim. Deixa eu vir lá para fora. Não é não, filho. Os pais... impõe aos filhos uma coisa como se eles fossem Deus.
Amém. Como se eles tivessem feito também, né?
É, como se eles tivessem certo, etc. A hora que você tiver seu menino, você vai fazer a mesma coisa. Você vai querer que ele faça do seu jeito. E não é o correto. Não é o correto. Não é correto. Carlinhos, não é sobre isso que você... Isso aí não, foi que eu vou explicar depois. Vou explicar isso depois. Sobre a reunião.
Amém, concordo plenamente, é desse jeito mesmo. É, Jesus, ele leu isso aí também.
Isso.
Por isso que ele chegou e falou, eu não estou com nada, não. É, o senhor ainda falou um dia aqui que ele, na carne ele era limitado. Eu creio que ele entendeu isso. E por isso ele foi justificado. Se tornou justificador dos demais. A gente acreditar também que nós estamos naquela situação, e é justamente o oposto, né? A doutrina dos fariseus, ela mostra que a pessoa está bem com Deus... É muito diferente, né, o que Jesus veio mostrar. Abrir o olho, diz que é abrir o olho, ó, a situação nossa é essa. E quando eu creio, quando eu acredito nisso aí, na quarta-feira o senhor falou isso, hoje de novo, né, o sangue de Jesus...
Nos purifica de todo
purifica. Ele nos olha
através do sangue.
Aí eu me tornei justo. Mas por quê? Porque eu cri que eu não era justo.
Eu acreditei no que ele falou.
Exatamente, confuso, não. Eu faço entender.
Amém. Quem mais? Deu para entender, Carmen? Virgínia, deu para entender, Virgínia? Difícil, né, Pia? Não é que é fácil, é difícil. Mas é uma coisa, eu acho, uma verdade, né?
De tudo que eu tirei proveito, demais. Fora que o senhor falou que Deus te vê justificado. Porque o senhor concordou com ele de que o senhor não é justo. Isso aí foi, acho que fechou tudo que o senhor falou, que o senhor explicou muita coisa interessante. Aí isso aí dá um alívio para a gente, porque é assim que a gente pensa. É. Eu me vejo a pessoa mais injusta, que faz tudo errado, peco toda hora e tudo. E Deus me vê justo. Por quê? Porque eu acreditei naquilo que ele falou. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Não é assim? E outra coisa também que eu entendi é que nós sofremos porque não damos atenção às coisas que Deus fala. Né? Se eu não tivesse acreditado tanto, se eu não tivesse amado tanto e me entregado tanto, eu teria sofrido menos.
Não tem como então, você passar pelo mundo sem sofrer pelo menos um pouco. Por quê? Porque não tem jeito você passar pelo mundo sem errar um pouco. Não tem jeito você passar pelo mundo sem pecar um pouco. Não tem. Todos pecaram, todos erraram, então todos vão sofrer pelo menos um pouco. E se a pessoa errar muito? Sofre muito.
Para mim veio uma resposta também, porque sempre eu pensava assim, onde foi que eu errei?
É.
O que que eu errei? Né? Eu sempre me analisava assim, agora eu não vou pensar nisso mais, porque eu sou injusta. É. Certamente eu errei muito.
Claro.
Né? Claro. Às vezes eu me vejo como quem não erra nada, como quem que fez tudo.
É o problema dos pais.
Só que...
É o mal dos pais. Os pais, cheios de defeito, carregados de pecado, ensinando o filho.
Nisso aí também.
Ensinando o filho a viver.
O filho aprendeu em casa tudo. É.
Tudo
que nós erramos, nossos filhos aprenderam conosco. Agora eu vou cobrar deles o quê? Eu tenho que converter e eles têm que converter também. Senão, nada muda, né?
Amém. Mais ou menos por aí. Danielinha? Marissa? Não? Amém? E a visão? Não? Amém, gente? O Elmo? Rodrigo? Silvano? Amém. Então vamos então crer, gente, acreditar, vamos para isso, anda com Deus, você vai aprender muito andando com Deus, você vai aprender muito, se você ficar perto de Deus, você vai ver muita coisa acontecer. Quem estava próximo de Deus viu muita coisa acontecer. Amém. Então, o raciocínio.
É que eu queria assim, mas depois está 100% correto. Que eu falei assim, que Jó, Jesus, apóstolo, o que eles fizeram para colher tantos males, né? Mas aí eu vi que o trecho era ali para frente. Então, se eu não estou passando tribulação, eu não estou fazendo mal. Isso. Se eu estou passando tribulação, eles são perseguidos sem causa. Nós é com causa.
É.
Então, é difícil passar por esse mundo, como o senhor falou, sem...
Isso. Sem, não tem jeito. Sem sofrer um pouco. Né?
Sofreu tribulação.
E se você for comparar o seu sofrimento com o sofrimento de muita gente, você praticamente não está... sofrendo.
Eu estou só ratificando que eu...
Isso significa que você pecou pouco. Você errou pouco.
Às vezes coisas que nós estamos colhendo hoje, nós plantamos lá atrás.
Exatamente. Lá atrás. É. Né? Lá atrás.
Quando, deixa eu dar o vídeo.
Às vezes na lua de mel. É. Né? Às vezes no casamento. Às vezes nos primeiros dias, primeiros filhos, primeiras coisas. Né, Silvana?
Deus falou para o povo de Israel. Né? Deus falou para o povo de Israel. Porque, senhor, nós estamos passando tanta amargura, pisado pelos inimigos, vocês deixaram de dar ouvido a Deus lá atrás. Hoje vocês estão colhendo.
Isso.
Então, isso acontece com a gente.
Claro, exatamente.
É. Né? Correto, eu estou só ratificando.
Amém.
100% correto.
Amém. Mas é isso mesmo.
Como é que nós vamos fazer para enxergar no meio das trevas?
Porque
os últimos dias, como o que a gente tem entendido é que cada dia que passa, nós aproximamos mais do fim das coisas.
Isso.
Né? Tá próximo de tudo. E aí você falou assim, como é que a gente vai fazer então para viver no meio dessas terras? Porque hoje, o difícil é você, com os olhos abertos, enxergar no meio das trevas. É escuridão. Então, falta de entendimento. Então, às vezes a soberba da gente, o senhor falou uma palavra tremenda que eu, no encontro, que é o orgulho. O orgulho nos impede de ver, de reconhecer que nós estamos errados.
Exato. Você está falando aí, estou lembrando de um detalhe que fala assim, alguém chegou, estava passando ali por uma tribulação e falou, mas quem pecou? Foi seu pai? Foi, né? Quem pecou? Ali, Não, a própria pessoa, nós mesmos, às vezes você pensa assim, não, mas não fez nada. Alguma coisa a gente fez, alguma coisa, por exemplo, às vezes você pensa que eu estou sofrendo, a pessoa não está sofrendo, quem está sofrendo é o pai dele, quem está sofrendo é a mãe dele, quem está sofrendo são outras pessoas que estão diretamente ligadas. Ele, mesmo assim, não está sofrendo. É, ali, ó. Não... Por exemplo, um cego, cego de nascença. Ele já nasceu cego. Ele já nasceu cego. Às vezes, você pensa, quem sofre mais, quem vê ou quem é cego? Maldito o homem que confia no homem. É, só de você confiar, você já está. Né? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. É muita coisa para pensar, muita coisa para meditar. Amém, Jesus. Meu Deus. Pai nosso que está nos céus. Como diz o Silvano ali, 100% verdade, 100% verdade. O pecado obra o mal. O pecado nos traz a tribulação. Por isso, Senhor, nós queremos andar não pela lei, mas pela fé. Queremos dizer que o Senhor tem razão. Ensina o caminho que nós devemos andar. Dirija o nosso passo na verdade. Dirija o nosso passo, ó Deus, na verdade. Porque se depender da nossa justiça, da nossa inteligência, né, do nosso entendimento, nós vamos errar. Nós vamos pecar. Quem somos nós para julgar a Deus? Quem somos nós, Pai, para dizer que o Senhor não está certo? Se o Senhor disse, é verdade. Não há justo, não há quem faça o bem. Todos nós estamos na mesma situação, mas graças a Deus que o Senhor nos vê através do Seu sangue. Graças, Senhor, te damos porque o Senhor nos vê. Por essa fé, nós somos justificados. Por essa fé, o Senhor não nos considera pecadores. E sim, filhos de Deus, nascido de Deus, buscando a Deus, querendo Deus, se esforçando para sair dessa situação, se esforçando, ó Deus, para mudar, para se transformar, se esforçando, ó Deus, para compreender o pai, a mãe, os filhos, e saber que todos estão no mesmo barco, na mesma situação. Ajuda-nos a entender os seus mistérios. Ajuda-nos, Pai, em compreender os seus caminhos que são muito acima do que a gente pode imaginar. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos de Ti. Todo aquele que invocar o Senhor é porque acreditou no Senhor, chamou pelo Teu nome e pediu ajuda, pediu socorro, pediu para que o Senhor guiasse, dirigisse, seja o Senhor o nosso guia, seja o Senhor a nossa salvação. Não deixe, Senhor, por nossa conta, Não deixe, ó Deus, pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio entendimento. Seja o Senhor a nos guiar, a dirigir os nossos passos no caminho da verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Yeah.
abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.